Ó, tamo no ar, Samantha Miraldi, que massa fazer esse podcast com você, cara. Eu tava ansiosão pra bater esse papo.
Legal. Vamos começar a falar sobre perda de pesos em atletas de combate, então?
Vamos, então é o seguinte, ó, pra galera que tá ouvindo, Samantha é nutricionista, me corrige.
Pode
nutricionista
falar.
É necessariamente esportiva? Não, né? Nutricionista.
Sou nutricionista. Tenho, faço, né, atendo bastante área de esporte, atletas em si, mas é nutricionista só, não nutricionista esportiva, não.
Nutricionista. Acho que depois de um ano de pandemia, todos nós precisamos de alguém para botar a gente de volta na linha, né, cara?
Que verdade.
Complicado que foi. Como é que tá? Como é que tá sua carreira? Eu vi você tá trabalhando com o pessoal da Chutebox, eu vi o Tominhas Almeida lá com você,
isso.
Fazendo um plano de nutrição. Ó, vou confessar aqui pro pessoal que eu falei em off para ela também, que já ganhou um cliente aqui, ó. Eu e a minha mulher, vamos fazer com ela também.
Falei, vou colocar todo mundo na linha.
Todo mundo na linha.
Na verdade, eu trabalho com... Eu comecei no jiu-jitsu, né, atendendo uma galera do jiu-jitsu, na verdade. E agora eu acabei indo pro MMA. Então, hoje eu atendo o Thomas Almeida, que você falou, a Chipara, a Glorinha, então, que são da Chutebox, né?
Sim, sim.
Mas eu comecei nessa parte do esporte de luta no jiu-jitsu. Então, eu
acabo
atendendo bastante gente do jiu-jitsu mesmo.
A diferença de um atleta, fazer um plano de nutrição para um atleta profissional e para uma pessoa que quer ter uma vida mais saudável, perder peso, é completamente diferente, né?
Completamente diferente, completamente diferente. Principalmente, assim, óbvio que todos os esportes vai ter, né? Cada um vai ter a demanda que precisa ali, nutricionalmente falando. Mas a parte de luta em si, tanto do jiu-jitsu quanto do MMA, na verdade, todos os esportes, né, que envolvem luta, é bem específico essa parte da nutrição, né? Então, por conta dessa perda de peso que a maioria dos atletas tem que fazer, independente se é um jiu-jitsu, se é um judô, se é um MMA, né? Existe a diferença só ali que no jiu-jitsu, no judô, por exemplo, a pesagem normalmente é no dia, né? E no MMA é um dia antes, né? Então, às vezes, sim, no MMA existe um corte de peso um pouco maior do que no jiu-jitsu. Hoje em dia tá tendo luta casada bastante, né? E apesar de ser um dia antes também. Então tá meio que igual também, assim.
Mas MMA tem um pouco, você tá sendo generosa, né? Porque a galera corta um peso violento no MMA, né?
Tá ligado. Eles cortam muito peso.
Como é que você... Como é que você lida com essas dietas da modinha que aparecem? Assim? Eu, por exemplo, eu adoro fazer aí chama cetogênica, né?
Isso,
Eu adoro fazer porque eu acho que eu fazia muito dieta low carb, sem acompanhamento nenhum, tipo de como eu acho que 90% do pessoal faz, né?
Uhum.
Faz uma dieta low carb, mas a dieta low carb dá aquele baque, porque você precisa de um carboidrato, você precisa de uma energia, né?
Sim.
Aí começou a moda aqui, uns anos atrás, dessa keto diet.
Isso.
Que é a cetogênica. Eu não sei, eu não acompanho aí como é que o pessoal faz e gosta, mas eu comecei a fazer aqui e eu adorava, porque eu perdi um peso legal, eu não me sentia fraco, usando bastante MCT oil, tem bastante coisa de qualidade aqui que dá pra gente usar também. O que acaba sendo uma coisa legal por causa do MCT oil, que como é que chama MCT oil aí? Chama MCT oil, né?
É a mesma coisa, eles usam a sigla em inglês, mas é o glicerídeo de cadeia média que eles falam ali, né? Isso. O óleo ali que eles falam.
Porque você não necessariamente precisa comer alimento gorduroso. Eu misturava um pouquinho do MCT oil no café ou um negócio assim e acabava dando o percentual de gordura que eu precisava para a dieta. Como que você lida com isso daí? Você recomenda alguma? Você faz o teu plano completamente separado? Porque atleta não pode fazer dieta low carb e eu conheço um monte de atleta que faz a cetogênica, mas é uma cetogênica mais ou menos, porque eles ingerem carboidrato antes do treino, né?
Precisa, na verdade, né? Na verdade, assim, a cetogênica, nos Estados Unidos, eu acho que ela é bem mais usada, digamos assim, até porque eles têm bastante produtos, né, que são cetogênicos aí, então, tipo, barrinha de cereal, tem muita coisa, doce, né,
keto,
que eles chamam.
Cara, tem uns chocolates sem açúcar aqui, são maravilhosos.
São. Eles aí têm um mercado grande disso, de produto disso, né? Aqui no Brasil eu acho que não é
muito
tanto.
Mais obeso também, né? Tem que pensar nisso também, né?
O quê?
O povo aqui, a população aqui é muito mais obesa que a população
Sim.
no Brasil também. Tem que O
Sim.
mercado de dieta aqui é muito forte com o propósito de realmente perder peso, não de, ah, vou deixar o meu corpinho legal para ir para o
É,
verão.
saudável, né? É, na verdade, assim, a cetogênica ela é uma estratégia nutricional que pode ser usada, e daí vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Se é usual para você ou não. Para um atleta de alta performance, acho muito difícil, não que não possa, mas acaba tendo essa parte do carboidrato que é essencial ali como fonte de energia para ele performar bem no que ele está fazendo, né? No esporte que ele está praticando. É, não sou uma pessoa que vou virar para você e falar, ah, estou contra isso, porque não tem como ser contra uma estratégia que é usual, né? Então, assim, os resultados são bons mesmo, dependendo se vai servir para você fazer isso ou não, né? Se você vai, vamos dizer assim, aderir isso. Quando a cetogênica, ela realmente, ela, às vezes, dá um impacto muito bom, porque uma pessoa, às vezes, que se alimenta muito mal, com muito excesso de carboidrato, tipo, muito fast food, muito açúcar, muito doce, muito tudo, e ela, a cetogênica, querendo ou não, ela corta isso drasticamente, né? Então, você realmente vai ter um resultado quando você elimina essas coisas da dieta. É, agora,
Exatamente.
para um atleta, eu acho que é meio difícil, assim. Pelo menos os
Tem um.
atletas que eu atendo, eles têm uma necessidade de carboidrato muito alta. Então, nunca usei cetogênica com eles, por exemplo.
Tem um podcast aqui do Joe Rogan, que é, acho que é um dos podcasts mais ouvidos aqui nos Estados Unidos. Ele fez um podcast com um cara que luta no UFC, chama TJ Dillashaw. E o Dillashaw vai e faz um. Ele faz um breakdown de como é a dieta dele, assim, porque ele
Sim.
faz um pouco de cetogênica, mas aí ele conta, ele mistura, não sei, é assim, é estudado perfeitamente. Ele fala, ah, aí no dia de treino eu faço, eu ingiro, ingiro, tá certo? Acho que não, né? Mas ele fala assim, eu coloco não sei quantas gramas de carboidrato que é para aquele treino, e aí depois eu continuo. Cara, e é um balanço assim perfeito, que tem que ser feito com um acompanhamento de um profissional. Um cara, um
Exato, exato.
pereta que nem eu, assim, por exemplo, não dá. O que eu gosto da cetogênica é que não me dá desespero de comer.
É porque
Depois de
você
uns três,
come um
quatro
volume grande,
dias.
né? Você
É,
come um volume,
exatamente.
bastante proteína, que dá bastante saciedade também. Tem a parte da gordura, que também tem essa parte da saciedade. Então, não é uma dieta que você vai ficar, tipo, comendo pouco, né? Com uma restrição grande de questão de volume mesmo. Senão, você pode acabar cabendo bastante. Então, ela às vezes tem uma aderência bem boa, assim. É, agora,
Exatamente.
essa parte que você falou, dessa parte minuciosa mesmo. É, quando eu faço, né, quando eu vou atender atleta, então eu faço tanto uma parte de tipo, a gente faz, né, macrociclo e microciclo, dependendo do tempo que ele tá ali para campeonato. E às vezes, dependendo da fase que ele tiver, ele realmente pode ter uma dieta teoricamente mais cetogênica, né? É, uma dieta mais
Entendi.
baixa em carboidrato, porque ele está em uma fase de treino talvez não tão intensa. Então a gente vai modulando, né, que a gente já fala isso na nutrição, modulando a dieta conforme o cronograma de campeonato que ele tá, do cronograma que ele tá, do cronograma de campeonato que ele tá, do cronograma que ele tá, a fase que ele vai estar, que ele vai estar entrando, né? Se ele tá treinando muito para um campeonato ou se ele tá mais no off. Então a gente consegue fazer essa variação.
Entendi. Eu acho que a maior birra da galera com dieta é a raiva que dá a dieta, né? Eu sempre falava isso, você falava, ó, a dieta tem que ser um negócio que você faz sem odiar, porque senão você não faz, né? A pessoa, por mais determinada que a pessoa esteja, se você odiar aquela dieta, aí eu fazia a parte polêmica que era o um dia que eu quebrava a dieta. Mas assim, eu fazia assim, depois de 2 semanas eu ia e quebrava um dia. Mas aí começa a dar um trabalho, porque a cetogênica só funciona mesmo a hora que você entra
E cetose.
em cetose, que é a
Exato.
hora que troca a gordura por
A
energia.
fonte de energia ali, é.
Isso, que é a hora que funciona, que você começa a perder peso e que pá, pá, pá. E aí você pensa assim, eu vou quebrar a dieta no domingo. Aí eu vou. Lá para quarta-feira eu tô entrando em cetose de novo. Né? Aí, na verdade, eu vou ter 3 dias de dieta boa só, porque aí domingo eu vou quebrar de novo, aí você começa a parar de quebrar dieta.
Exatamente, exato. Eu uso uma frase que eu falo assim: dieta que funciona é a que você faz por mais tempo. Para você fazer por mais tempo, tem que ser uma dieta que teoricamente você goste, que você consiga
Exato.
fazer, né? Porque aquelas dietas extremamente restritivas, se você não tiver um objetivo, por exemplo, que é um atleta que tem um campeonato, que ele realmente vai ter que seguir, se você não é essa pessoa, você não vai fazer uma dieta extremamente restritiva. Você vai fazer por um tempo, depois você não aguenta, entendeu? Você acaba...
Duas semanas é a média, não é? Que a galera aguenta ou até menos?
Quantas semanas? Desculpa, não ouvi.
Quanto tempo de dieta, assim? Tipo, uma pessoa normal faz assim, ah, vou começar a dieta na segunda, famosa segunda.
Famosa segunda. Aí... Eu acho que, assim, uma pessoa que tá muito focada em perder peso, se ela não vê um resultado em 4 semanas, ela já, tipo, desiste faz tempo, entendeu?
Eu achava que era menos até, cara.
Ah, eu acho que, mas extremamente focada. Pessoas que não estão muito 10 dias.
Já fiz uma semana, perdendo 2 quilos. Eu vou procurar outra dieta. Aí come uma semana.
Exato. Come uma semana, daí vai para outra. Daí nunca funciona nenhuma, né?
Nossa senhora. Não. Eu fui fazer uma dieta sabendo que eu ia pro Brasil. Eu fui, cara, eu engordei, sei lá, 12 quilos na pandemia, porque parei de treinar, não que eu treinasse muito, mas a gente controlava, não dá para me enganar também, né? Falei, foi porque eu parei de treinar, eu não treinava tanto assim, mas aí eu falei, bom, eu vou pro Brasil, eu preciso perder um pouquinho de peso, porque eu vou comer muito lá, eu já sabia que eu ia comer muito, teve dia que eu almocei 3 vezes, cara, vai assim, almoça no voo, aí um amigo liga e fala, ô, vamos encontrar, vamos comer alguma coisa, aí você vai, 3 horas da tarde almoçando com alguém, 5 horas da tarde na churrascaria almoçando com outra pessoa, absurdo.
3 almoços no dia.
Eu engordei acho que 10 quilos em 28 dias aí.
Caramba!
Aí eu voltei, dia 10 a gente voltou e eu já perdi 5. Aí eu comecei, aí fiz uma dieta, mas tô numa dieta braba, assim, de nada de carboidrato, assim, 20 gramas de carboidrato é a minha tolerância diária. Mas não tô fazendo cetogênica também, eu só cortei, eu falei, eu não preciso parar de comer, né? Na verdade, a dieta que funciona é quando você para de comer mesmo, não tem jeito, né, cara? Aí fica procurando receita.
Não
é, fica procurando receita, né? Falar, ah, eu vou fazer uma lasanha de abobrinha. Ficar, não vou fazer nada, não vou comer. Tem que parar de comer. Eu não posso me dar o luxo, com 20 quilos a mais, eu não posso me dar o luxo de ficar procurando receitinha.
De lasanha de abobrinha, realmente.
Cara.
Eu tenho um pouco de pavor dessas coisas, tipo brigadeiro de chuchu, sabe? Essas coisas assim, eu falo, não.
Cara, não dá.
Meu Deus, sabe? Não, brigadeiro é brigadeiro, lasanha é lasanha, né?
Exatamente. Ai. Tava falando com uma amiga minha que luta, e ela é vegetariana, ela come peixe, mas não come nada de carne e frango. Aí ela fez assim, eu vou te levar a comer que era, cara? Um quibe. Eu falei, que quibe? Se você... Não, é um quibe de soja, que é uma delícia. Eu falei, não, então é soja, porra, não é quibe. Não chama de quibe. Não, mas é gostoso, parece quibe. Eu falei, não parece. Agora tem aqueles negócios, aquele hambúrguer que é... Quem comeu fala que é bom, cara.
Ele tem cheiro, tem gosto de carne, mas é assim, muito produto químico ali pra fazer ele virar um negócio que parece uma carne, né? Tipo...
não é? É o que eu imagino. Eu falo, porra... E se você tem essa necessidade de comer um negócio que parece carne tanto, de repente você não precisava ser vegetariano, né?
Você fica com esse pensamento aqui, né? Eu atendo o Lucas Huck, da Atos.
Sei, conheço.
Faixa preta. Ele é vegetariano. Dá pra acreditar que ele é vegetariano?
Caraca, atleta vegetariano, o cara é corajoso, né?
Daquele tamanho, né?
Pois é. Vegetariano total, nem peixe?
Peixe muito raro, assim, acho que pouquíssimas vezes, assim, que ele comeu, mas ele come ovo, né? Então, essa parte de derivados, essas coisas, indo leite, ele acaba consumindo, mas bem baixo. Mas ele corta mesmo, ele se sente melhor. Ele foi uma coisa, assim, que, tipo, quando ele me procurou, eu falei assim, caramba, vegetariano, não imaginava que ele era, né? Mas é uma coisa que a gente tem como se fosse, né, uma coisa que, atleta, teoricamente, pode, mas ser vegetariano. Hoje em dia mudou muito isso, né?
Exato. Então,
tem muitos atletas que são vegetarianos, né? No MMA.
Até porque consegue a proteína e a fibra de outras formas, né? Hoje em dia, é muito mais fácil, né?
Exato.
Muito mais fácil. Mas acho que você tocou num negócio interessante, porque tem muita gente que opta por não comer carne porque não se sente bem.
Exato.
Né? Cada um tem um organismo de um jeito, a carne não digere do mesmo jeito, demora, dependendo de... Do ritmo de vida do cara, ou de como era a alimentação do cara, tem gente que sofre, tem gente que tem que parar de comer carne, porque o organismo Não aceita
Não
direito.
aceita, é?
E para um
Exatamente.
atleta comer uma carne, eu tinha um amigo que fez isso, ele parou de comer, ele não é vegetariano, mas ele parou de comer carne, carne vermelha, porque ele falava assim, tipo, eu comia, sei lá, se eu jantar um bife e amanhã de manhã eu não consigo treinar, cara. Eu não
É,
consigo
então.
treinar. O
É,
estupro
o que é a
pesa.
mesma coisa, ele falava isso, que ele se sentia muito pesado, meio indigesto, ele acabou tirando a carne, vermelha primeiro, acabou se sentindo melhor. E hoje em dia tem alguns atletas, principalmente mais do jiu-jitsu mesmo, que eles têm esse relato. Ah, a carne vermelha não digere tão bem quando tá, tipo, perto de campeonato, assim, tira, fica sem. É muito de cada um. Agora também tem atletas que não, eles são extremamente, têm necessidade dessa carne vermelha e se sente super bem e acaba consumindo normal,
É, só maneira ali faz um plano alimentar direito.
né?
Bom, vamos falar de você com esses atletas. Como é que rola um programa de nutrição para um atleta profissional assim? E, por exemplo, sei lá, se o cara é jogador de futebol, se o cara vai lutar, é diferente. Como é que funciona? Eu amo esse assunto aqui. A
É.
gente precisa fazer um podcast por semana, por exemplo, que é muito
Pode me
legal.
chamar, porque eu falo
E aí,
bastante
e
também.
educa o pessoal também, porque a galera
É.
gosta de todo mundo, pelo menos atleta ou semi-atleta, ou o cara que treina porque gosta só, se interessa um pouco pelo assunto, porque, pô,
Sim.
é a alimentação, é o que a gente tá pondo no corpo, né?
É.
Independente
Deveria
do
se
cara
interessar,
seguir
pelo
ou
menos.
não, comer bem ou não,
Sim.
o interesse rola, né? Eu não sou exemplo de alimentação saudável para ninguém, mas
Mas
se eu
podemos mudar isso.
pudesse.
Podemos mudar isso.
É, um dia.
É, né? Um dia, quem sabe, já falou que eu vou atender, daí a gente vai mudar, não tem
Eu vou
problema.
te passar meu Instagram, você vai olhando minhas fotos do Brasil lá. Cara, que isso, cara. Foi
Eu
maravilhoso.
até. É, então, na verdade, assim, eu comecei a estudar perda de peso em atletas de combate já na minha faculdade, há bastante tempinho atrás, né? E daí comecei a estudar isso, perda de pesos, e fui me especializando. Hoje fiz pós em relação, minha defesa foi disso. Eu acabei entrando nesse mundo de luta, assim, por gosto, né? É uma coisa que eu sempre gostei, sempre pratiquei, não que eu entenda muita coisa e não que eu pratique muito.
Você faz jiu-jitsu, não faz?
Faço, bati na Paula Sacchi. Sou eu a menina que bati na Paula Sacchi.
Você tá brincando? Você tá brincando? Ai, caraca, eu vou falar com a Paula Sack. Não é TV. Você viu o podcast que eu fiz com
Amiga,
ela?
hoje em dia a gente se dá super bem, já virou minha paciente e tudo, mas
É.
sou eu a faixa branca que bati na Paula Sacchi.
Caraca, cara, que massa, cara, que
Quando
massa.
ela fez a entrevista com você, ela me mandou, ela falou: falei de você, contei que eu levei, que você passou um carro vindo. Falei, que passei um carro? Não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Que passei um carro, minha filha.
Cara, que
Ai,
massa,
fui eu.
que
É, mas
engraçado.
bom, pratico, né? E daí eu comecei a atender esses atletas e comecei a desenvolver um sistema de atendimento com eles um pouco diferenciado por eu ver essa necessidade, né? Eu acho que tanto no jiu-jitsu quanto no MMA ou qualquer outra luta, eles acabam, os atletas, eles não. Agora que se fala mais disso, né, de ter um cuidado maior com essa perda de peso, a gente hoje sabe alguns impactos que são super perigosos que uma perda de peso pode trazer mal feita. E daí eu comecei a tentar trabalhar bastante com isso. E hoje eu faço um acompanhamento com esses atletas praticamente diário. Assim, tipo, todo dia conversar, todo dia feedback, principalmente quando eles estão, né, por exemplo, vai ter uma luta marcada no UFC daqui 2 meses, daí a coisa fica extremamente mais rígida. Mas todos esses atletas que eu atendo, a gente faz um acompanhamento semanal, que seja quando tá, tipo, fora de competição, ou pelo menos mensal, para ir vendo como que tá. Porque quando você larga um pouco o atleta de luta, ele sobe de peso, assim, muito, se ele fica muito no off, né? Depois, essa perda de peso acaba sendo muito difícil. Então, por exemplo, tenho atletas, mulheres que às vezes têm um pouco mais de dificuldade por causa de, sei lá, gestação, né? A gente tem, por exemplo, a Mackenzie aí que teve filho. Eu tenho uma atleta minha que ela luta na Invicta. Ela teve uma gestação que foi um pouco complicada, acabou ganhando um peso alto. E para ela voltar a competir, que ela voltou a competir o ano passado, agora 2020, no Invicta. Ela teve que perder, acho que mais ou menos deu 28 quilos. para ela se enquadrar Nossa na categoria
senhora,
de novo.
Nossa, cara.
Então, assim, foi um trabalho de, acho que de 6, 7 meses, mas, assim, muito rígido, muito rígido. Agora ela vai também, agora ela tem uma luta marcada, ela precisa bater 52 quilos, né? Então, assim, é realmente uma coisa muito rígida que você tem que controlar as gramas. Não tem, assim, como
Sim.
sair, né, disso. O problema do atleta também de combate é que ele acaba, quando ele não tem uma, sei lá, um suporte por trás, uma orientação por trás, ele acaba deixando muito peso para perder em uma desidratação, que daí eles usam, né, banheira, que eles usam sauna. E isso é uma das coisas que eu comecei, que foi uma das coisas que eu estudei, na verdade, que é o que a desidratação causa, né? Então, ela causa muito, ela cai muita performance do atleta. E Sim. o maior problema da desidratação é lesão pós. Então, por exemplo, um atleta tá lá, fez a desidratação, perdeu o peso, foi, competiu, ganhou, que seja, não interessa. Passa 2 meses, ele tem uma lesão mega séria. E ele acha que é porque ele tava, tipo, treinando ali, deu alguma coisa e lesionou. E, na verdade, é por conta de uma desidratação mal feita que ele fez anteriormente. Então, Entendi. Isso daí, eu comecei a comecei a mostrar mesmo para esses atletas que eu atendo e mostrar isso para eles e falar, ó, se você fizer dessa forma, a chance da sua carreira ser mais longa, né? De você não ter uma lesão, não ficar afastado. E acabaram, hoje em dia, a gente, né, acaba tendo um número legal de atletas porque eles vê a mudança que acontece quando você faz um protocolo nutricional bem feito, né? Então, Sim. eu sou aquelas que vai no treino, assiste, tira sangue, mede as coisas, entendeu?
Mas é legal, cara.
Vê se tá tudo certo. Eu gosto de fazer esse acompanhamento bem de pertinho mesmo, porque o risco que eles correm é grande, né? Tem hoje não, já faz muitos anos que tem atletas que morrem, né? Fazendo uma perda de peso. Então, assim,
Sim,
é uma
exatamente.
Coisa extremamente séria, né?
Ou e como você falou que...
Oi,
ou como você falou, que o cara tem uma lesão ferrada ou durante a luta ou logo depois e não necessariamente faz o link com o corte de peso, né?
A maioria não faz. Daí quando eu começo a entrevista, principalmente quando é a primeira consulta, e eu pergunto de lesão e a gente começa a conversar, eles, nossa, é verdade, a perda de peso que eu fiz depois, antes da lesão, nossa, eles começam a linkar as coisas, né?
Aham.
E com os exames que às vezes a gente faz, que eu faço durante o treino deles, eu consigo ver, tipo, ai, sei lá, ele demora tanto tempo para ter um gasto energético. É umas coisas bem específicas mesmo que entra nesse quesito desse esporte. E daí eu começo a mudar, então eu consigo fazer uma alimentação cada vez mais específica para ele, porque eu vou conhecendo cada vez mais o atleta, né? Então acaba tendo um diferencial. A maioria acaba pegando, sei lá, né, um protocolo nutricional ali de um nutricionista, não tem um acompanhamento, faz de qualquer jeito, e daí fica na última semana e fala assim, nossa, vou ficar sem comer, vou fazer sauna todo dia, vou tirar 1 quilo e daí eu bato o peso. Chega na luta, ele tá, tipo, acabado.
Tá morto, não aguenta, né? E é legal o que você tá falando, porque a gente tá vendo, tá cada vez mais comum o nutricionista ou o plano nutricional? Cara,
tá certo.
Obrigado. O plano nutricional do atleta é linkado com a performance dele, né? Você vê, no UFC, por exemplo, recente, a gente teve o José Aldo, que desceu de categoria. Uhum. O José Aldo tinha um problema já histórico de bater peso na categoria que ele estava.
Exato.
E aí ele desceu de categoria. Eles arrumaram uma nutricionista assim... Eu não lembro o nome da menina, me perdoe até, mas eles arrumaram uma nutricionista lá, não arrumaram, né? Encontraram uma nutricionista, fez todo um trabalho, um acompanhamento com ele, falou: não, você consegue bater, a gente vai chegar lá e bater. Não é só bater o peso, é bater o peso saudável.
Exato, cara, bater o peso bem, né? Ele precisa performar bem na luta, não tem que bater o peso de qualquer jeito. Né?
Exatamente. Ele tá falando assim: eu me sinto melhor agora. 5 quilos a menos do que eu tinha. E você tem que entender uma coisa é eu perder 5 quilos de gordura, de barriga, uma coisa é o José Aldo, cara, que o cara já não tem gordura para perder.
Exatamente.
Entendeu? Então e aí o Rafael dos Anjos fez a mesma coisa.
Uhum.
Mudou de categoria, porque ele não conseguia mais bater o peso, ele subiu, e agora ele voltou usando aquela mesma nutricionista que tá fazendo acompanhamento do José Aldo.
É.
Então você vê a importância que não é só só treino, cara, o treino, academia, cardio é importante, mas o cara chegar saudável para luta é muito importante. Quanto menos peso ele tiver que cortar, mais saudável ele vai chegar,
Com
né? É
certeza.
uma é
É igual o
maravilhoso.
trabalho que eu comecei a fazer com o Thomas Almeida também, de entender que se ele ficar mais perto do peso da categoria dele, é melhor para ele. Então, ele já vai fazendo uma perda de peso de forma gradativa. Ele não chega, tipo,
Isso.
perto do campeonato ali, tem que perder tudo de qualquer jeito, aquele peso. Então, a pessoa começa a treinar melhor, né? Ela treina melhor, ela vai somando. E eu faço muito isso. Eu tento. Pelo menos se o preparador físico for uma pessoa aberta ali, eu gosto de conversar com o coach do atleta, entender, fazer como se fosse um time mesmo ali que está preparando
Exato.
o atleta para aquele campeonato, que eu acho que é o primordial, né? Todo mundo se comunicar
Exatamente.
para linkar tudo e melhorar para todo mundo, né?
Exatamente. A falta de conhecimento faz os caras acharem que tá comendo bem quando não. Eu tava dando uma espiada no seu Instagram porque a gente ia gravar, né? Eu falei, ah, vou dar uma xeretada lá. Eu
Sim, ótimo.
adoro um dos posts disso que você tava fazendo lá de. Era, acho que era uma barrinha de cereal ou um pão com ovo. Falei, cara,
Exato.
no meio de uma dieta, quem não quer comer um pãozinho com ovo?
Exatamente,
E a barrinha de cereal, o cara fala: não, não, vou comer só uma barrinha de cereal e tem mais caloria, mais carboidrato, mais não sei o quê do que um pão com ovo, né, cara?
exatamente. É, exatamente. É, tem um lá que eu fiz até também, que foi uma das coisas que repercutiu bastante. Tipo, cinco damascos é igual uma crepioca. Tipo, o que que você prefere? Cinco damascos ou uma crepioca? Daí não é nem pelo tipo, ai, posso comer qualquer um dos dois, de fato, os dois são saudáveis, né? Mas assim, depende do que a pessoa ali tá querendo, né? O
O
pão com ovo, às
bem-estar,
vezes,
né, cara?
brilha mais o olho do atleta do que uma barrinha de cereal que ele tá ali todo dia comendo aquela barrinha, né?
Exatamente, exatamente. Fala assim, ó, você vai comer um pãozinho com ovo no café da manhã ali? Quê?
É, exato.
Não
Não, e
é?
várias vezes que eu monto dieta para atleta e tem tipo pão, tem as coisas, eles ficam tipo com pavor. Até você mostrar ele ter confiança no seu trabalho, é um trabalho ali de formiguinha que eu falo, porque eles assustam, porque eles estão muito acostumados, né? É shake o tempo inteiro, é whey o tempo inteiro, é tipo barrinha de proteína o tempo
Sim,
inteiro.
shake não necessariamente está fazendo nada de saúde. Cara, tem shake que é criminoso
É criminoso, é
o que
criminoso.
tem de açúcar, essas coisas. Porque eu olhava muito, eu comecei a ficar neurótico, porque às vezes quando eu faço a dieta direitinho e
Sim.
tal, eu vou e eu faço mesmo, porque é legal. Você vê resultado, você se sente bem, é bacana, então eu curto.
Sim.
Aí você vê, por exemplo, eu posso comer. Eles falam assim, acho que 50 gramas de carboidrato por dia. É um nível relativamente baixo para você manter a ketose. Cetose, né?
Cetose.
Aí eu jogo 30, porque esses 30 vão virar 50, porque não é necessariamente 30 exatos que eu tô comendo, então eu dou aquele. Cara, mas 30 dá duas torradinhas de pão puma com requeijão, por exemplo, se eu quiser. E aí o professor fala: oh, vou comer pão com requeijão? Eu falo assim: eu posso comer duas fatias no dia. E
Sim,
um
se você
bife,
for
e uma
ver,
salada, e não sei o quê, acabou, cara. Dieta da vida.
né? É, exatamente.
Não é um
É uma
negócio besta que a
substituição,
pessoa não
né?
tem isso.
Esse negócio do shake ficou muito famoso há tempos atrás. Na verdade, tem shake que é tipo um prato de comida, tipo arroz, feijão, carne, legumes, salada em volume grande,
Exatamente,
entendeu? E o cara toma
exatamente.
aquele líquido ali, que aquele líquido não dá saciedade nenhuma, né? Ele vai te estufar ali naquele momento.
Imagina, shake com 30 gramas de açúcar. Eu falo, toma uma lata de Coca-Cola, cara, mesma coisa. Né?
Exatamente,
Mesma coisa. Você
exatamente. É
só
igual
acha
tem
que
uma
você tá mais
bolachinha,
saudável.
né? Aquelas bolachinhas saudáveis. Eu coloquei esses dias até aí também. É umas bolachinhas saudáveis, tipo, eu não vou falar marca, né? Mas essas bolachinhas, tipo, integrais aí, super saudáveis. É igualzinho uma bolacha recheada. Eu
É.
falo, gente, come bolacha recheada e vai ser feliz. Deixa eu comer esse negócio seco,
Não é verdade? Vai
entendeu?
comer, come o que vai te dar prazer, né, cara?
É, exato.
Muito legal, muito
Mas é
legal.
isso, eles fazem as trocas. Ainda tem muito, né, mistério na cabeça deles sobre nutrição. E como eles nunca. Eu acho que o esporte vem crescendo bastante, né? Tipo, o jiu-jitsu cresceu muito nesses últimos anos. O MMA já tá grande já faz um tempo. Mas agora que os atletas começaram a ter uma consciência da importância, né, de você ter um nutricionista.
Interessante você falar, porque acho que agora é que a gente tem atleta fazendo
É.
isso.
Exato.
Entendeu?
Faz
Antes a
sentido
gente
isso.
tinha uns cara brabo, que
É.
não necessariamente eram atletas,
Que
né?
saía na mão,
Sei
batia em
lá,
todo mundo e tava tudo
15
certo.
anos atrás, os cara é professor, o cara dá aula, mas não é necessariamente um atleta que tem um plano físico, um plano alimentar, é outra, eu não vou falar mindset, porque aí virou karma de coach, né?
Pelo amor de Deus.
Não é, mas é outra cabeça já do cara. O cara fala, não, eu vou me alimentar bem, porque eu tenho que bater o peso aqui, eu tenho que bater o peso lá. Pô, os caras falavam assim, não, eu vou lutar o absoluto só, porque aí eu não preciso me preocupar com
É,
peso.
muitos atletas faziam isso, né? É que hoje eu acho que tem tanta gente boa, né? Tem tanta gente em um nível alto, querendo ou não, que se você não tiver essa diferença, né? Se você não se preocupar, se você não se diferenciar em alguma coisa, você acaba ficando para trás, né? Então hoje eu acho que eles
Exatamente.
realmente se preocupam com tudo isso, assim.
Desmistifica um pouquinho dessa parada que a gente estava fazendo, que eu amei do seu Instagram, que era o que a pessoa pode comer versus o que a pessoa está comendo, sabe? Isso daí, cara, isso daí é sensacional. Eu aprendi a olhar direito isso. Tem a mística do
Óbvio.
açúcar, né? Os caras falam, não, não, não. Não vou. Eu não como doce ou eu não como isso porque tem. Aí o cara toma dois, três copos de suco de laranja no café da manhã e se entope de açúcar pro dia todo, né?
É, exatamente. Suco de laranja é um ótimo exemplo. Os atletas, tem muita gente que toma ali suco, né, o tempo inteiro. Tipo, suco de uva integral, sabe? Ah, não tem açúcar, é suco de uva integral. É altamente calórico, né? Dependendo do que você tá
Exatamente.
ali fazendo a dieta, é altamente calórico. O pão branco, que eu acho que é esse pão francês que a gente chama aqui no Brasil, né? Que é muito também, ficou, tipo, dito como se fosse a pior coisa da vida, né? Como se fosse aquilo que engordasse todo mundo. E a tapioca ficou muito famosa, né? Aqui no Brasil. E, na verdade, é igualzinho. O pão branco e a tapioca é a
Caraca.
mesma coisa, caloricamente falando. Então, não faz diferença. E nutricionalmente também, porque não tem, né? Então, assim, são
A
coisas que
tapioca é feita
são.
com farinha, não é?
É farinha, né? A tapioca é da mandioca e o outro é do trigo, querendo ou não, né? Então, eles são duas coisas muito parecidas. Você vai conversar com um atleta hoje em dia, ah, eu como tapioca. Tipo, ele acha que ele tá abafando comendo tapioca. Tudo bem, você pode comer porque você gosta, mas é a mesma coisa que você comesse um pãozinho francês.
E é só, ah, mas o pãozinho francês não é saudável.
Exato,
Por
entendeu?
quê? Que não é
Por
saudável,
quê?
né?
Por quê, né? Daí parece que o pão francês, sei lá, ele vem de um negócio, de uma. Na verdade, ele vem do trigo, igualzinho a
Não
tapioca,
é.
né?
Meu pai é médico, né, Caio? Eu tive uma discussão com ele aqui uma vez, porque ele tava falando. A gente entrou na história do suco de laranja. Aí tomou dois copões de suco de laranja, e aí eu falei não sei o quê, ele falou: não, 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 eu tô controlando o açúcar por causa do. Ele tem um pouquinho de diabetes. Aí, mas bem leve, assim, né? Mas ele só controla o açúcar. Aí eu falei, mas e esses dois copos de suco de laranja? Ele falou, não, mas esse açúcar é diferente. Eu falei, por quê? Açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar. Você pode comer um pedaço de chocolate e vai ter a mesma quantidade de açúcar. Ele falou, não, mas. Eu falei, não, a gente não tá falando de saudável ou não. A gente tá falando de açúcar. Açúcar, o mesmo açúcar que tem na Coca-Cola, o mesmo açúcar que tem no suco de laranja é açúcar.
Porque se
Não, mas
você
ele.
for ver, né, é porque o que ele, eu acho que provavelmente o que ele estava querendo dizer ali era que o açúcar da fruta,
Isso.
teoricamente, era melhor do que o açúcar, sei lá, do chocolate ali, né, que
Isso,
são
isso.
coisas diferentes, frutose e glicose. Mas para uma pessoa, tanto em dieta de emagrecimento, quanto uma pessoa que, por exemplo, tem uma diabetes, eles são a mesma coisa ali no quesito
Açúcar é
químico, né?
açúcar, exatamente.
Açúcar é açúcar, de
Não tem
fato.
açúcar bom e açúcar ruim, tem
É.
açúcar,
E o
né?
suco de laranja é uma coisa que, por exemplo, eu sempre falo, quantas laranjas vão para fazer um suco, né?
30. É, exatamente. Cara, eu ouvi um cara falar isso uma vez, que tem uns estalos que dá na vida da gente, né, cara? Você tá lá espremendo, 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 fez dois copos de suco de laranja. Você toma dois copos de suco de laranja em 10 segundos.
E não
Bota
faz
aquele
nada, não
tanto
mata a
de
sua fome,
laranja na
né?
tua frente, né? Bota aquelas laranjas todas lá e fala assim, ó, senta aí e
E
come
come.
uma por uma agora.
Come 10 laranjas para você ver se você aguenta, né?
Pois é, né,
É
cara? É
isso. Esses
demais.
também, tem acho que uma das coisas que é legal de falar, é esses chocolates, tipo, sem açúcar, que falam-se muito, né? Eles realmente não têm o açúcar, isso é legal de um ponto de vista, né? Dependendo do que você está fazendo de estratégia nutricional, mas eles normalmente são calóricos por conta da gordura. Então, por exemplo, sei lá, colocam muito essas coisas de nuts, né? Tipo, amêndoa, leite de amêndoa, coisa de coco, leite de coco. Na keto, por exemplo, que você está falando, eles entram bastante. Mas se você
Bastante.
não tomar cuidado, você estoura em questões calóricas por conta da gordura, né? Uma gordura boa. Isso de fato é.
Exato,
Saudável ela
exatamente.
é. Mas ela não deixa de ser calórica. Então, às vezes, se você não fizer uma troca certa, não dá certo também. Você acaba engordando do mesmo jeito, né?
Exato. Na verdade, é tudo eu vou falar tapiação por falta de uma palavra melhor, né? Não é 100% o que eu estou querendo expressar, mas a verdade é dieta vem como um jeito de cobrir a quantidade de caloria, não é isso? Você precisa gastar mais e comer menos.
Exatamente. Mas
Simples
basicamente
assim.
é isso mesmo, não tem.
É, aí você faz a dieta que você quiser, desde que a conta de caloria funcione, senão não vai emagrecer, né?
É, o engordar, na verdade, né, o ganhar peso é porque você está comendo a mais do que você está gastando. É
Sim.
uma conta matemática, né? E para você
É.
emagrecer, você tem que ter um déficit calórico. Então, você tem que comer menos em questões de caloria e gastar mais. Se
Exato.
você não faz nenhuma atividade física e fica deitado dentro de casa, você vai ter que comer muito menos, porque seu corpo, né, precisa de pouca energia, teoricamente. Então, eu falo assim: quer comer bastante? Treina bastante, entendeu?
É, pode comer arroz, feijão e bife todo dia, se quiser, né?
É, eu
Desde
tenho um
que.
atleta meu que ele faz 8 refeições no dia. 8 refeições. 8 refeições.
É.
Eu falo, gente, e come chocolate antes de dormir. O chocolate que ele gosta, ele come antes de dormir. Eu falo, pode, né? Treina pra caramba, o cara vai
Não
ser.
é verdade, se o cara vive disso, né? Um amigo meu falava assim para mim, eu fazendo a minha cetogênica, ele chegava para mim e falava assim: cara, você tem que botar um pouquinho de carboidrato, cara. Come um pouco de arroz, come um pouco de feijão, não sei o que. Eu falei, não, pra mim não dá, eu não vou perder. Cara, não, você vai. Eu falei, não, você vai, eu não vou. Você treina 2 vezes de manhã, 2 vezes da tarde e uma corridinha de 10 km à noite antes de dormir, só para dar um relax no corpo.
Imagina, olha o relax que a pessoa faz, 10K.
O meu treino intenso é a tua corridinha do relax, entendeu? Eu penso assim.
Exato.
A gente não queima a mesma coisa, não consigo ingerir a mesma coisa que você. É complicado.
É complicado, eu falo que a conta não fecha, né? Eu sempre brinco, eu falo,
É.
gente, a conta tem que fechar. A galera consome muito, eu acho que também, para quem, apesar que tem vários atletas que consomem bebida alcoólica, isso nem é um mito, assim, mas eu acho que isso também é um erro muito comum, que eles não contabilizam isso no final e daí acaba estourando de caloria, porque, né, o álcool ele é altamente calórico, independente de qual você
Sim.
esteja tomando, entendeu? Se é cerveja, se
É.
é vinho, se é uísque, tanto faz.
Tem o mito do destilado, né? Que fala,
É.
para quem faz dieta cetogênica, algumas bebidas destiladas você pode beber. O que não quer dizer que não tem, quer dizer que não tem carbo e açúcar, mas não quer dizer que não tenha caloria, né?
Exatamente, exatamente. Eu sempre brinco, eu falo assim: ah, você vai beber? Bebe a bebida que você bebe menos. Daí a pessoa fica assim, olhando pra minha cara. Ué, você bebe 10 cervejas, você bebe uma dose de uísque, bebe uma dose de
Exatamente,
uísque,
exatamente.
entendeu? Né? Porque
É
o importante no fato é essa continha fechar, entendeu? Que é
verdade. É
o mais difícil,
complicado.
né? Então eu falo assim, tipo, querendo ou não, a nutrição não parece, mas ela é extremamente matemática, na verdade, né? Então,
Cem por
assim,
cento.
É tudo cálculo mesmo. Então, assim, não tem para onde fugir, tem que fechar essa conta, senão vai ganhar gordura, vai engordar.
E o seu papel no acompanhamento de um atleta desse vem em deixar a refeição do cara mais nutritiva, de acordo com o que ele precisa,
Isso.
e manter o peso baixo, né, cara? E
Manter
de
o peso
repente até
baixo.
perdeu. Você pega um cara igual o Tominhas, por exemplo. Tominhas ficou acho que 3 anos sem lutar.
Isso,
Ele
ficou.
deve ter tido um corte. Eu vou abrir a minha bola de cristal aqui e vou dizer num português bem claro que ele deve ter tido um corte de peso filho da puta para essa última luta dele. Por
Ele
isso
não
você está
teve
trabalhando com ele.
tanto. Pior que ele não teve tanto, porque teve uma
Você
mudança.
já estava acompanhando?
Não, eu não estava acompanhando ele. Eu comecei a acompanhar ele após essa luta, né? Ele não teve um corte tão grande. Na verdade, era para ter sido. Só que daí mudou o oponente dele. Teve aquele rolo do Covid lá, que não sei o quê. E
Ah, ele
ele
fez um catchweight, não
voltou na
foi?
categoria de cima, né? Com peso mais
Isso.
alto. Então, teoricamente, ele deu até uma relaxada em relação a isso. Mas o Thomas, ele faz um corte de peso grande, assim.
É,
Não é
exatamente.
pequeno, não.
E o
E é
fato de
isso
ficar
que
sem
tu falou.
lutar, né, cara, que deve ter ganhado um peso extra também ali, querendo ou não, né? Ele ficou muito tempo machucado, isso tudo
Sim,
interfere, né?
lesionado, né? Ele ficou um tempo, teoricamente, né, sem treinar na intensidade que
É.
hoje ele está treinando. Mas ele. E é isso que você falou também. Quando o atleta, isso é uma coisa até legal de a gente falar, quando o atleta é de uma categoria teoricamente mais baixa, né? Vamos dizer assim, sei lá, de um leve para baixo, digamos assim, normalmente esses atletas já são mais secos, né? Então ele tem
Sim.
menor quantidade de gordura para perder. Entendeu? Então, cada vez, quanto mais baixa a categoria é, o corte de peso acaba sendo mais difícil para o atleta, né? Então,
Exato.
ele não tem muita gordura mesmo para perder. Ele não tem uma quantidade de gordura grande, diferente de um cara que é do pesado, né? Que daí, querendo ou
Exato.
não, é bem mais tranquilo. Ele normalmente nem fazem corte tanto assim de peso.
Exatamente.
Mas é isso. Mas a minha orientação com os atletas acaba sendo também, tipo, além da alimentação, essa parte de suplementação que a gente faz também, né? Vendo o que que ele precisa ali, tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está aqui no Brasil, para essas coisas de suplemento não ter contaminação cruzada, doping, entendeu? Não só porque ele vai usar alguma coisa ali, porque, né, senão vai cair no doping, mas às vezes você manda formular uma fórmula totalmente simples e aqui acaba tendo, né, uma contaminação cruzada diferente.
Então, o problema é porque os lugares que fazem esses suplementos, essas fórmulas, eles fazem um monte de outras coisas que de repente não tem o que eles podem. Tem algum produto que eles não podem, que é proibido, mas não que aquele suplemento em si tenha o negócio proibido,
Sim, exato,
mas ele foi manuseado, manufaturado no mesmo lugar que tinha um outro que tem coisa proibida, né?
exatamente, exatamente. Nos Estados Unidos é diferente, né? Porque quando a gente vai comprar um suplemento aí, tem todos aqueles selinhos
Isso.
obrigatórios, que daí é 100% de segurança mesmo, porque daí a gente coloca o lote, anota o lote, não tem como você provar de fato que, né, não era, se foi daquele suplemento, então tá errado alguma coisa aí, daí é a empresa que vai ficar com aquilo. Aqui no Brasil não, né, então é mais complicado. Então aqui a gente, eu pelo menos por questões de segurança, eu acabo praticamente não fazendo formulação, eu peço tudo para eles comprarem fora do Brasil, assim, então
É a
tem.
melhor coisa.
É, melhor coisa para não correr o risco, né? Porque querendo ou não, é o meu nome que tá ali também, né? Tipo, eu tô assinando a perda de peso dele. E também fazer esse acompanhamento, dependendo do atleta, se ele não conseguir baixar o peso com a dieta em si, que a gente vai fazendo de forma gradativa, ele vai ter que cortar peso em sauna, em banheira, e daí a gente faz tudo isso assistido, né? Então, eu tenho um número de atletas grandes, até assim, nos Estados Unidos, que são americanos mesmo, que são do jiu-jitsu, e no último campeonato que teve, em dezembro, que foi, uma paciente minha daí, que ela ia lutar, eu assisti a desidratação dela na banheira por FaceTime mesmo, para ver se estava dando tudo certo, porque eu sou essas daí, sou só a chata que fica falando, sabe? Porque, né, não pode passar do ponto ali. Então, assim, acho que a parte da nutrição entra tudo isso, né? Não só a dieta que vai anteceder desde antes da competição, até a parte de suplementação, até a parte, se for necessário, fazer uma desidratação, uma sauna, que é, assim, a última alternativa que a gente vai tentar usar, né? Então,
Sim.
mas às vezes é preciso, não tem o que fazer.
E eu acho até que pro psicológico do atleta ter você junto ali dá um up,
Ah,
né, cara? O
sim.
cara fala: não, tô cortando peso, mas eu tô com acompanhamento, tô com a minha nutricionista, não sei o que. O cara já se sente, até soa mais profissional, né, cara? O
Sim.
cara fala: não, eu tô com o meu treinador, tô com a minha nutricionista. Os caras falam:
É
pô, que
bom porque
legal.
dá uma segurança, né? Porque ele tem alguma dúvida ali tonta que antes ele não tinha teoricamente para quem perguntar, agora ele vai ter, entendeu? Então, assim, às vezes eu acho que realmente funciona às vezes, muito mais como um suporte psicológico mesmo do que de fato alguma coisa prática. Tem muito atleta que não precisa, né? Eu tenho alguns atletas que são pesados, super pesados ali, que eles não precisam fazer corte de peso, mas ele ter uma nutricionista para dar uma orientação, para dar um suporte, eu acho que fica realmente mais profissional hoje em dia, né?
Ah, o cara se sente melhor, né? Pô, o cara tem que, não é só porque ele é peso pesado que eu acho que você consegue adaptar uma alimentação relativamente saudável ou escuta. Se você não tem uma alimentação saudável e come 10 barras de chocolate por semana, come 5. Entendeu? E vai melhorando um pouco. Não tem, cada coisa funciona para cada um, entendeu? Então, eu acho que a mentalidade da pessoa querer buscar um estilo de vida mais saudável e ter um acompanhamento. Se o cara for atleta, principalmente, independente da categoria de peso. Eu acho que quanto mais peso ou quanto mais difícil for pro cara perder peso, o acompanhamento acaba ficando mais intenso. Mas se pega um cara peso pesado, por exemplo, pro cara performar bem, o cara tem que se alimentar bem também, não tem jeito.
É,
Tá tudo
eu falo,
junto.
eu brinco que o meu, brinco não, e é verdade, na verdade, o meu primeiro atleta profissional que eu atendi ele é do jiu-jitsu, é o Fábio Calói, ele é da Liang, faixa preta. É, ele que até que me colocou bastante nesse mundo, assim. E ele era um cara que, quando ele chegou para mim, ele era extremamente saudável, assim, sabe? Tipo, a dieta dele, quase que eu falei, é melhor que a minha, tipo,
Tipo, quando...
por que com você, sabe? Tipo,
Me ensina aí, né?
me ensina aí, juro. Porque era muito, assim, ele tinha, nota, parte de composição corporal dele perfeita, assim. Só que daí é isso, é um ajuste tão mínimo ali, uma dúvida tão, que faz uma diferença para ele, entendeu? Então, assim,
Exato.
a suplementaçãozinha que você ajuste, ou até mesmo essa parte da confiança ali a mais que ele acaba ganhando, já dá uma baita diferença para ele, porque hoje tudo é o mínimo nesse profissional.
Sim, ainda mais para
É
atleta
grande.
profissional, a diferença tá ali no 1%, né?
É,
Só
exatamente.
do cara, o cara dormir melhor significa uma vitória, de repente, no dia
Exatamente, exatamente. Tenho
seguinte,
vários
entendeu?
atletas que era isso, é ajustar todo. E daí você faz uma formulazinha de, sei lá, fitoterápico ali, que é, né, super, que pode, não cai no doping nem nada. E daí ele já melhora o sono, ele já treina melhor. Por isso que, às vezes, eu brinco, eu falo com os atletas assim, né, tem muito esses mitos, assim, essas coisas ainda sobre o uso de hormônios, né, tomar a bola, aquelas coisas. Eu falo, gente, realmente, óbvio que não vou ser hipócrita de virar e falar que não, né, não dá um resultado, não aumenta a cor, lógico que dá. Mas às vezes o atleta que dormiu melhor, ele vai ganhar de você no campeonato e às vezes ele não toma hormônio e você toma. Tipo, não é um não vai ser o que vai determinar se o cara vai ganhar só porque ele fez uso de hormônios, uso de bola, essas coisas assim. É, tudo é ajuste. Dormiu melhor, comeu melhor, tá melhor de imunidade. Então, assim, é uma somatória, né? Falo que o
Exatamente.
hormônio não ganha campeonato, mas, né, ajusta ali várias coisas que o contexto geral faz diferença.
Muita gente tem um debate grande que o mental faz muito. O cara se acha melhor porque tá tomando alguma coisa. Né? Fala, ah, tô foda, tô tomando, tô não sei o quê, tô pilhado. Quando, na verdade, o real resultado que seja lá o que ele tomou. Na hora da luta mesmo, a gente já falei um monte de vezes aqui, na hora da luta mesmo não tem ninguém usando nada, tá todo mundo teoricamente limpo.
Todo
O
mundo.
que vem é na hora do treino, né? Pro cara se recuperar melhor e papapá, todo mundo já sabe disso. Mas eu acho que o que nem falar, por exemplo, não pode mais usar. Aí veio a usada, né, no UFC, os caras não podem tomar aspirina sem checar a usada. É violento o negócio. Parece que, assim, aquele negocinho que o cara usava, que não é big deal, que, tipo, às vezes um dia sem usar, limpa do organismo, que era só aquele pra não dar aquela dorzinha no joelho que incomoda ele há anos. É umas merda, assim, cara. A galera tem que entender. Ninguém tá tomando quilos de injeções. Não existe mais isso.
Não.
Hoje em dia é muito mais tecnológico e localizado, né? Tipo, ó. O que que você. Ah, eu tenho um tendão aqui que eu nunca cicatrizei direito, então toma isso daqui que vai te fazer aliviar a dor, você vai treinar melhor. É só isso que a maioria tá fazendo, né? E aí você tira isso do cara, apesar de não ter um efeito na luta tal, a cabeça do cara fala: puta, eu não tô mais tomando aquele negócio, eu não vou estar tá tão bom, entendeu? E o mental abala completamente a performance. Eu acho que pros dois lados, né? Tipo, do cara de repente tá usando alguma coisa. Só dele achar que ele tá melhor já é uma vantagem, né? Dentro daquele 1% dos profissionais ali, né?
Sim. É, eu falo que isso que você está falando, a gente chama de efeito placebo. Eu
É
falo que o
isso.
efeito placebo é, às vezes, a melhor droga que ele tem para ele usar, entendeu? Porque vai ser o que
Exatamente.
vai realmente fazer uma baita diferença, um baita efeito pro atleta ali, entendeu?
É.
Mas é isso, eu falo que o efeito placebo realmente faz uma baita diferença na vida do atleta. Então, né? Deixa ele tomar,
Sim.
tipo, é igual o BCAA, né? Existe uma discussão no mundo da nutrição, da medicina esportiva, que BCAA não serve para nada, porque, né, não tem uma pesquisa científica por trás, falam que não
Que é
serve
BCA?
para nada. BCAA é um composto de aminoácidos, que a
Tá.
galera dilui em shakeira e fica tomando durante o treino. Assim, é
Ah.
um suplemento bem basiquinho.
É engraçado porque tem tanto. Você falou isso agora, tem tanto mito, né, cara? Ah, vou misturar isso aqui no meu negócio porque me ajuda ou não ajuda, ou isso faz isso. Tem muita coisa que os caras tomam que nem efeito faz,
Não, nem
porque
faz nada
faria
pra
efeito
gente.
se tivesse tomando outra coisa ou comendo tal coisa. Não tem dessas?
Daí eu falo, daí eu chego o atleta e falo assim, ai, mas, nossa, eu me sinto muito bem com o BCAA. Eu falo, ai, pode tomar, continua, entendeu? Acho que eu vou tirar o BCAA dele, não tá fazendo mal, entendeu? Ele acha que tá fazendo uma baita diferença na vida dele. Deixa ele tomar e ser feliz, entendeu? Pelo menos ele vai se sentir mais seguro mesmo,
É. É
entendeu?
engraçado, né, cara? É muito engraçado isso.
Tem muita
Essa
coisa.
parte de suplementação, como é que funciona? Porque a galera faz muito errado também, né? Tipo, aquela historinha do shake, né? Não, eu não almoço, eu só tomo um shake.
Sim.
Como é que você acompanha com suplementação? É 100% necessário? Porque eu vejo que todo mundo usa, né? É necessário o suplemento em
Então,
forma de shake? Como é que você.
na verdade, assim, essa parte do shake, vamos dizer assim, que é essas proteínas em pó, né? Independente se é um whey protein da vida, se vem da proteína da carne ou é uma proteína vegana, ela vai ser uma opção de alimentação líquida fácil, né? Então, assim,
Entendi.
ela não é necessária, contanto que você consiga comer a quantidade que está ali na sua dieta. Às vezes, dependendo do atleta, ele tem que comer muito. E daí, às vezes, fica indigesto ele comer comida ali, né, em questão de volume.
Entendi,
E o shake
entendi.
daí entra por questões líquidas, é mais fácil de digestão. Mas, assim,
Sim.
muitos atletas tomam de forma desnecessária. Ele poderia, tipo, comer um ovo que ia dar no mesmo, sabe? Então,
Entendi.
assim, fica um
É
pouco
só a
estranho.
comodidade de poder tomar como é que chama?
É, por
Na rua, né?
facilidade
Tipo,
mesmo. Por facilidade, ele acaba tomando ali, né? Tipo, vai para academia, não vai ter tempo, acaba levando ali, é mais fácil de você levar. Mas tem suplementos que são legais de consumir, tipo creatina. É um suplemento que realmente aumenta um pouco a performance, aumenta a força de trabalho do atleta. É um suplemento que tem comprovação científica, o uso é realmente, né, ergogênico ali para o atleta. Então é legal de usar. Mas tem coisas que realmente não são, né? Hoje em dia tem milhares de coisas, né? O mercado de suplemento é gigante. Aí nos Estados
Nossa,
Unidos eles são
bilionário, né?
bilionários. Então, assim, eles inventam mil coisas, né? Agora foi liberado pela usada, né, no doping, não cai mais não sei se você viu, saiu essa 2 semanas atrás, essa semana, a parte do canabiol, da maconha, né?
Isso, eu vi. O pessoal que fuma gostou muito. Ele
Exato.
já tinha uma tolerância.
Já.
É,
CBD.
isso, o CBD e o THC também, né?
Sim. Eu acho
Já
que o
tinha uma
THC.
tolerância. Mas tinha um limite. Tipo, se o cara fumasse. Porra, se o cara fumasse um baseado no dia da luta, ele ia falhar o teste. E
Exatamente.
agora, como é que você acompanha o.
Pode falar
Fica
sem medo. Pode falar.
perigosa a pergunta.
Fica perigosa.
Você.
Dependendo.
Não, porque ó, a gente tem que pensar o seguinte: não é um atleta que fuma, não necessariamente fuma para dar barato. O cara fuma
Sim.
porque relaxa o corpo, o CBD ajuda com dor e
Sim, o
papapá,
CBD é muito
papapá.
usual, é.
Isso. Você gosta desses produtos? Você incorpora em alguma forma de dieta, de acompanhamento?
Então,
Como é que funciona?
o CBD, eu acho ele extremamente interessante, tanto porque os estudos que tem sobre ele, realmente ele tem um impacto de recuperação muscular mesmo.
É ilegal ainda no Brasil, né?
Aqui ainda tá
Que
complicado, né? Tá
absurdo, né, cara?
atrasado, vamos dizer, né?
É, puta que
Então,
pariu, né?
realmente. E aqui o mercado gira em outro sentido, né? Então, aí entra para uma outra discussão. Mas o CBD, ele realmente ele é muito usual. Eu acho que essa parte de relaxamento, de sono, melhorar a qualidade, você melhora a fadiga do atleta, né? Você tem uma recuperação Sim. boa. Eu acho muito legal. Tem vários atletas que acabam usando, que eu acompanho. Então, assim, principalmente atletas que moram aí nos Estados Unidos, que acaba tendo um acesso de qualidade muito mais fácil em relação isso. a isso. Mas, por exemplo, tem atletas que acabam, né, falando que fazem uso, por exemplo, de maconha. E daí, eu tenho que saber disso até para mim elaborar a dieta, né? Dependendo que aqui, aí nos Estados Unidos, a qualidade é muito superior, né? Independente se ele vai fumar uma maconha, se ele vai ou vai usar um CBD, por exemplo. Aqui no Brasil, a qualidade uhum. é muito ruim em relação a tudo. Então, por exemplo, aqui, dependendo do que o atleta usa, ele tem uma parte, né, que a gente chama aqui no Brasil de larica, né? A famosa uhum. que ele acaba comendo no
volume. Ah, aquela muito fome grande. Desesperada que dá depois que fuma, né?
Exato, então eu preciso saber disso. Então tem muito atleta que no começo não quer contar, porque acha que a gente, né, vai dar uma julgada nele em relação a isso, porque ainda tá meio fechada a mente para essas coisas. Mas é importante falar para conseguir fazer um plano alimentar adequado, porque senão, se ele fuma, por exemplo, todo dia, e ele tem uma larica todo dia, o quanto que ele não sai da dieta, imagina?
Entendeu? Rapaz, você tá seguindo, tô, mas você tá engordando, o que que tá acontecendo? Exato. Comendo um pacotinho de bolacha toda noite.
Exatamente. Então eu acabo tendo, eu sempre pergunto, sempre. E a gente, né, depois de muito tempo de clínica, assim, a gente percebe quando a pessoa tá mentindo, quando ela não tá querendo contar pra gente, entendeu?
É impressionante, ó, eu fumei muitos anos. O que eu acho mais impressionante é que quem fuma, acho que a gente não sente o cheiro de cigarro, de maconha, seja lá do que uhum. o cara fumou, né? Sim. O cara acha assim, não, eu vou fumar lá fora, escondido, ninguém vai ver. E volta. Aí volta que assim, você parece que o cara tomou banho de cigarro, né, exatamente, cara? Exatamente. É impressionante. Foi o que eu parei de fumar porque eu desenvolvi uma neurose com o cheiro do cigarro que me fez parar de fumar, cara. Porque começou a me incomodar muito. Sim. Mas eu fico impressionado com essas coisas. Tipo, você vai em restaurante, cara, o garçom tá no breakzinho dele lá, vai lá fora, fuma um cigarro e volta pra me atender, cara.
Puta, pra você ver aquela comida fedendo cigarro. Ah, não.
Cara, é impressionante. Mas a pessoa não tem noção. Eu sempre dou um crédito porque a pessoa não tem noção que ela tá com aquele cheiro. Sabe, pra ela é um cheiro normal, né?
É que ela costuma.
Aí o cara vem, o cara fuma um antes de vir na consulta com você. E chega lá, você assim, aí, você fuma.
Pior que já teve, tá? Eu falo assim pra pessoa, você fuma, ela tá fedendo o cigarro. Eu só coloco assim no prontuário, fuma. Entendeu? Fuma. Independente do que ela fala pra mim. Entendeu? Né? Porque não é possível. Foda. Nem que você fique de um lado de uma pessoa que fuma.
Não
pega,
fica.
Pega esse cheiro desse jeito, né?
Exatamente. E parada de açaí, cara, como é que faz? Porque a galera tem uma outra... Eu também acho que eu vi um post de açaí também na tua conta.
Tem.
Não é? Aqueles açaí com leite condensado, M&M.
Que eu brinco, né? Eu falo que aquilo não é açaí, aquilo é um doce. Menos
é um
açaí.
Doce, exatamente.
Tanto que tem de doce naquilo, aquilo lá, nossa senhora. Tipo,
cara, eu preciso confessar, eu adoro leite ninho no açaí, cara. Leite em pó no açaí é muito gostoso.
Mas então, o leite em pó, se for um leite em pó de qualidade... Ok, porque é leite não, porque é só leite em pó, né? Querendo ou não, é proteína. Sim. Ele vai ter um pouco de gordura do leite, mas ele é proteína. O problema desse leite em pó é quando ele tem açúcar.
Ah, daí, muito açúcar.
Sabe aquele... daí vira uma bombinha mesmo.
Exatamente.
Porque o açaí polpa, né? O orgânico mesmo ali, a fruta mesmo, açaí... Ela é extremamente nutritiva. Ela é uma fruta já calórica, porque ela tem muita gordura. Ela tem muito mais gordura do que carboidrato no açaí. Uhum. Mas, se você consumir ela, dá para super adequar a dieta. O problema é tudo que coloca no açaí, né?
Mas eu acho que a história do açaí, porque o açaí puro, natural, não dá para comer, né, cara? É horrível, tem de barro. É
salgado, então, praticamente.
Tem que rolar. Lá no Nordeste, eles comem com peixe, não é isso? Tipo, então... tem que rolar uma paradinha ali para conseguir ficar agradável, né?
Não sei se... Eu acho que deve ser em todos os lugares. Tem essa parte do açaí orgânico, eles batem muito com, tipo, adoça com tâmara, com banana, mas não com fica
morango,
igual xarope.
Xarope.
E a maioria dos atletas usam esse normal, né? Tipo...
Com guaraná, que é o mais tradicional, né? Aquele açaí com guaraná... 2.000 calorias por copinho ali, sem contar o leite ninho e a jujuba.
Exatamente. E aí bate com whey, assim, bate com whey aí pra mim, pra achar que tá, tipo, abalando, entendeu?
Tá saudável, né?
Mas é super, é extremamente calórico. Mas é uma das coisas, eu acho que, se não é a mais, é uma das coisas mais difíceis de, tipo, reduzir na dieta de um atleta, realmente. Eles gostam muito, eles consomem muito açaí, é impressionante. Brasileiro, impressionante. Né? Até, mas aí mesmo nos Estados Unidos, hoje em dia tem, né?
É que aqui não é tão bom, mas tem. Mas tem, assim, de comprar no mercado e ter em casa pra comer. Mas
tem muito brasileiro que foi pra aí e montou, né? Essas
Então, eu tô em Nova York, né, cara? Aqui não tem muita coisa. Na Califórnia tem bastante, né? Califórnia é legal, né? Califórnia é foda. Aqui não tem muito, é muito frio. O que tem não é gostoso. Eles batem com fruta, com banana, com morango. Uma paçoca roxa lá que não dá pra... não é, cara, não dá pra... Você põe na boca, tem gosto de morango amassado, cara. Você fala, porra, isso aí não é açaí. Não é açaí. De fato. Exatamente. Eu tenho seu contato agora, a gente vai... Legal. Vai ficar em... Eu vou ficar em contato com você. De repente a gente pode fazer um daqui um mês. Isso é demais. Tipo, a gente pode falar de dietas da moda ou dietas que estão numa tendência maior. Isso dá assunto o ano todo, cara. É demais.
Nossa senhora, dá pra ficar conversando 10 dias.
Exatamente, eu amei o papo, foi muito legal. Obrigada. Foi muito legal mesmo. Eu queria te agradecer. E você por ter mandado a mensagem, né, cara? E aí, vamos bater um papo de nutrição no MMA. Eu falei, puta, que legal.
Super. Eu vi, não, quando eu assisti o da Paulinha, eu falei, gente, eu chorei de dar risada da Paula
Sá. Ah, foi demais, ela é demais, né? Muito bom.
E fiquei super acompanhando, adorei. Muito bom o programa. Tem muita entrevista boa, né? Muita galera muito legal.
Mas eu gosto também de. Eu já trouxe preparador físico, eu gosto de trazer. Coach dos caras, coach e treinador, né?
Sim.
E aí, nutricionista, cara, isso eu acho que agrega tanto, porque a galera tem vontade de perguntar, de saber como é que o cara faz, o que o cara come, como é que funciona, e não rola, acaba não rolando. A hora que você traz o cara aqui, você vai falar da luta dele. Você não vai, ou você pergunta, e a dieta? Como é que tá? O cara fala, tá boa.
Mas normalmente é só isso que eles falam mesmo.
É, não é? A dieta tá boa. Tô trabalhando bastante aí, bateu peso na sexta-feira, tá tudo certo.
É mesmo.
Sempre assim, né? Ó, eu queria te agradecer demais por ter feito esse podcast. Me passa pra galera aqui, Instagram, YouTube, Facebook, endereço, telefone. Passa tudo aí pra galera te achar.
Ah, o meu Instagram é Samantha Miraldi, meu nome completo mesmo. Lá dentro do meu Instagram já tem um link para WhatsApp, pra agendamento, essas coisas assim. Tem todas as informações e quem tiver dúvida, quem quiser conversar, bater um papo também, pode mandar mensagem que eu sempre respondo quando... Assim que sobra um tempinho, a gente vai se falando.
Muito massa. E eu recomendo demais seguir o Instagram dela, que eu adorei. Eu ficava vendo lá o que é melhor, o que é muito legal. Adorei demais.
Que bom, obrigada.
Segue lá que obrigada, a galera vai gostar.
Obrigada também pelo papo. E espero que a gente repita mais vezes.
Vamos, sem dúvida nenhuma. Eu vou desligar aqui, aí a gente troca uma ideia que eu vou virar cliente também, já falei.
Tá bom.
Obrigado, Samantha. Valeu.